essa, não aceita mexer na capacidade unilateral, mas há aspectos recentes que merecem também preocupação e queria questioná-la também sobre isso, Sra. Deputada. Do programa do Partido Socialista, do programa do Governo, desapareceu o que estava no programa do Partido Socialista sobre as exigências do Estado às empresas com as quais se celebra contratos de outsourcing. Porquê é que desapareceu do programa? Porquê é que desapareceu do programa do Governo? O INE anunciou em 23 de maio, no final de maio, anunciou que ia deixar de recolher os dados sobre trabalho por turnos, trabalho noturno, trabalho de madrugada, trabalhadores que trabalham aos sábados e aos domingos na sua divulgação dos dados trimestrais que faz. Vai deixar de recolher essa informação porque não é muito solicitada. Ora, o trabalho por turnos é uma das realidades de maior precariedade da organização da vida, da organização dos tempos que nós temos em Portugal e tem-se desenvolvido muito nos últimos anos. Porquê é que vai deixar de ser recolhida esta informação? E termino, Sr. Presidente, só com esta questão. A Direção-Geral da Administração Pública e do Emprego Público fez uma nota em que esvaziou completamente o dever de desconexão das empresas relativamente ao contacto com os trabalhadores fora do horário de trabalho. Isso também é preocupante, gostava de saber o que pensa e também o que pensa o Partido Socialista sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço desde já ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, também ao Sr. Deputado José Soeiro pelas questões que colocaram e, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, gostaria desde já de começar por dizer que se pressupõe, e principalmente considerando as matérias que foram abordadas nesta declaração política, considerando que estamos a falar de direitos fundamentais da vida dos trabalhadores, considerando que estamos a falar de centenas de milhares de trabalhadores no nosso país que estão em situação de pobreza por força dos baixos salários, considerando que estamos a falar de uma realidade de centenas de milhares de jovens que não conseguem assumir projetos de vida porque não têm estabilidade no seu vínculo e porque não têm salários dignos, efetivamente esperava-se que houvesse um debate sério e questões sérias e preocupações sérias por parte da Iniciativa Liberal relativamente a esta questão. E mais, Sr. Deputado, desconsiderar quase um século de progresso social nestas matérias, desconsiderar quase um século de progresso social que resulta de lutas incansáveis dos trabalhadores em vários países do mundo, Sr. Deputado, não é só cinismo, é efetivamente ignorância. Nós não vamos dar lições de história a ninguém. Estamos aqui para debater os problemas laborais dos trabalhadores do nosso país e também registamos, Sr. Deputado, para os trabalhadores do nosso país, a Iniciativa Liberal teve palavras zero, o que é bastante revelador, efetivamente, dos interesses que os senhores defendem. Não têm palavras para falar da realidade da precariedade. Os senhores deputados não têm palavras, por exemplo, para os trabalhadores do CTT, em que há 18 milhões de euros que vão ser distribuídos pelos acionistas e os trabalhadores vão levar para casa um aumento de 5 euros. Como é que a Iniciativa Liberal vê essa realidade de exploração, senhor deputado? Palavras zero em relação a estas realidades que são transversais no nosso país e isso, senhor deputado, diz muito mais da Iniciativa Liberal do que o senhor deputado possa pensar. Senhor deputado José Soeiro, mesmo também ainda utilizando o tempo que me resta, relativamente a um conjunto de questões que aqui colocou, tanto sobre os trabalhadores das plataformas digitais, aliás, que protagonizaram recentemente uma luta na defesa da melhoria das suas condições de trabalho, denunciando atropelos absolutamente inaceitáveis, que naturalmente a Iniciativa Liberal deve ignorar, inclusive é de terem até menos dinheiro para suportar o custo com os combustíveis nas entregas que fazem e que muitos de nós utilizarão essas plataformas para requerer um conjunto de serviços, de bens e até de alimentação, pois hoje sabemos que quem deixa essas coisas em nossa casa não tem salários dignos, trabalha 10, 12, 14, 16 horas e trabalha o máximo de horas que pode porque não tem estabilidade também no seu vínculo e porque tem efetivamente baixos salários e quase que paga para trabalhar, mas sobre isso a Iniciativa Liberal também não tem uma palavra a dizer.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a deputada Rita Borges Madeira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Diana Ferreira. Agradeço-lhe, em primeiro lugar, em nome do Partido Socialista, a referência a essa data tão importante e com tanto significado que é o 1º de maio, um marco da luta dos trabalhadores por aquilo que deve ser seu, o direito ao trabalho, o direito a ter condições dignas de trabalho e o direito a uma justa retribuição. E o Governo e o Partido Socialista já provaram, ao longo destes últimos anos, que estão ao lado dos trabalhadores e das empresas. O combate à pobreza e às desigualdades sociais estiveram e estão no centro do combate político para o Partido Socialista, não só porque impõem um limite ao desenvolvimento económico e social do país, mas principalmente porque representam um atropelo ao Estado Social. Dissemos presente no desenho e na implementação de políticas que permitiram que o nosso país atingisse os níveis de desigualdade mais reduzidos de sempre. Dissemos presente quando tivemos uma das menores taxas de desemprego das últimas décadas. Dissemos presente quando cumprimos o compromisso de recuperação da confiança na economia, na criação de emprego, na redução da precariedade e na valorização salarial. Tivemos o maior aumento do salário mínimo nacional e também do salário médio. Tivemos aumentos de pensões e vamos ter também neste orçamento um aumento extraordinário de pensões que abrangerão mais de 2,3 milhões de pensionistas. Mas não nos contentamos com isto, Sra. Deputada. Por isso cá continuamos e por isso os portugueses continuam a confiar em nós. E este orçamento prevê, apesar da difícil conjuntura internacional, continuarmos o apoio aos trabalhadores e às famílias, com medidas significativas, algumas delas ouvidas aqui hoje de manhã, tal como a gratuidade e o alargamento da rede creche, a garantia para a infância, o reforço do abono de família, as prestações de parentalidade, entre outras. Mas não nos podemos esquecer da agenda para o trabalho digno e da valorização dos jovens no mercado de trabalho. Porque para o Partido Socialista todos os cidadãos são tratados com a mesma dignidade, todos os cidadãos têm o direito às mesmas oportunidades, a uma melhor qualidade de vida. E é esse o país em que acreditamos e é para isso que trabalhamos. E a pergunta que lhe coloco, Sra. Deputada, é se as medidas que foram tomadas nestes últimos anos e aquelas que se encontram previstas neste orçamento correspondem para o PCP a avanços na valorização do trabalho e dos trabalhadores e se podemos contar com o seu partido na continuação da melhoria de vida dos trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O último pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Diana Ferreira pertence ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a Sra. Deputada por trazer este tema a debate e deixar-lhe uma nota que, aliás, sem espanto e com aquele hábito useiro e viseiro do PCP, que temos aqui uma declaração política que nada mais é do que as iniciativas que apresentou no dia da tomada de posse. As iniciativas que apresentou no dia da tomada de posse eram a entrada no dia 29/3/2022, o PGR 2.15, o PGL 1.2.3.15, que é uma repetição, que tinham acabado de ser chumbadas.
É verdade.
Mas o hábito é este, o PCP que não anda, está sempre parado no tempo e apresenta uma vez e outra e outra e outra e outra as mesmas propostas. As mesmas propostas de rigidificação do nosso ordenamento jurídico, de falta de adaptação às necessidades, de falta de adaptação à realidade, bem como aquelas propostas que têm colocado Portugal cada vez mais na cauda da Europa, com trabalhadores mais pobres, com tecido empresarial mais precário, menos robusto, com menos capacidade financeira. Sim, porque os empregadores não são o diabo de que falam. Os empregadores são fundamentais, resilientes para um bom mercado de trabalho e para a riqueza que é formada e para o rendimento dos trabalhadores. Pena é que o PCP, a reboque das suas iniciativas, que volto a repetir, apresenta vezes sem conta, não tenha a preocupação de ouvir a concertação social, aliás, prefere fazer política nas ruas, usando o 1º de maio e o 25 de abril como se dele fossem donos, quando ele é de todos nós, de todos os portugueses e de todos os trabalhadores, de todos os quadrantes políticos, não tem donos a democracia, aliás, mal fora, se o dono fosse o PCP, porque não existiria. E a pergunta que tenho para lhe dizer é muito simples, Sra. Deputada. Vai o PCP, de uma vez por todas, olhar para o futuro, olhar para a frente, para a necessidade dos nossos jovens, dos nossos trabalhadores, daquela que é necessidade de enriquecimento efetivo deste país, ou vai continuar nesta posição, de olhar para trás, estar no século passado, com saudades de uma qualquer URSS, e fazer com isso, com que sejamos cada vez mais pobres? Está na vossa mão, no início desta legislatura, a arredar pé e, de uma vez por todas, serem parte da solução. Serão?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento também a Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do PS, a Sra. Deputada Emília Cerqueira, também pelas observações que fizeram, pelas questões que colocaram. A Sra. Deputada Emília Cerqueira, comece por si. Efetivamente, vem aqui o PSD no seu ar useiro e bezeiro de profunda desatenção às palavras que foram proferidas daquela tribuna. Porque, senhora deputada, se tivesse ouvido o que foi dito pelo PCP, tinha-se apercebido também que o anúncio que fizemos daquela tribuna foi de iniciativas legislativas que entraram efetivamente hoje. E, senhora deputada, iniciativas que foram entregues hoje para resolver os problemas da precariedade que existem hoje e que atingem mais de 1 milhão de trabalhadores no nosso país, para resolver o problema dos horários desregulados que existem hoje no nosso país, impondo-se também jornadas de trabalho superiores a 10 horas por dia, mas pelos vistos com isso o PSD convive bem. Como deve também conviver muito bem, por exemplo, com grupos da grande distribuição como a Sonae, que tendo 268 milhões de euros de lucros, nega aumentos aos seus trabalhadores, como com certeza também convive bem com os lucros do Pingo Doce de 463 milhões de euros, senhora deputada, e que nega aumentos aos trabalhadores. Os senhores deputados convivem bem com o patronato, a quem sabe bem pagar tão pouco aos trabalhadores. Pois bem, nós não convivemos, senhora deputada, esse é um convívio que é vosso. Nós sabemos bem de que lado é que estamos nessa luta e estamos do lado do reforço dos direitos dos trabalhadores, da valorização dos seus salários, da melhoria das suas condições de trabalho e das suas condições de vida. E, senhora deputada Rita Borges Madeira, gostaria ainda de também lhe colocar aqui algumas observações, nomeadamente contrapondo aquelas que são as palavras do Partido Socialista à sua prática. Porque, senhora deputada, nós não esquecemos que na última legislatura, na 25ª hora, o PS deu uma cambalhota no que se refere às propostas de combate à precariedade. Numa iniciativa legislativa que tinha aprovado para ser tratada na especialidade, numa iniciativa legislativa do PCP, na 25ª hora, o PS afinal achou que não era assim tão urgente responder à realidade da precariedade dos trabalhadores e rejeitou essa mesma iniciativa. E, senhora deputada, o PS continua a recusar os aumentos salariais que se impõem para repor o poder de compra que está a ser perdido pelos trabalhadores. O PS continua a recusar eliminar a caducidade da contratação coletiva. Reconhece que há um problema e propõe uma moratória de suspensão, mas reconhecendo que há um problema, não o resolve em definitivo. Senhora deputada, o PS mantém trabalhadores na administração pública com vínculos precários, não tendo concretizado o PREVPAP na sua totalidade. Por isso, as palavras podem ser muito bonitas, os atos que o PS tem tido é que efetivamente não correspondem ao mínimo das intenções.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, porque nenhuma violação dos direitos humanos deve ser contida no foro privado da vítima, perpetuada pela impunidade do agressor e pela negação da justiça. Porque o atentado à dignidade humana das vítimas de violência sexual, maioritariamente mulheres, diz respeito à sociedade, aos seus preconceitos e às suas desigualdades. Porque não podemos ignorar que o substrato deste crime é uma cultura de subjugação e de objetificação sexual das mulheres, provada pela tendência de reincidência dos agressores. Porque os agressores têm essa cultura a seu favor e contam com ela, com a estigmatização social e a culpabilização das vítimas, com a vergonha que cala o sofrimento e que abafa a denúncia. Por todas estas verdades, que creio serem indiscutíveis entre nós, o que trazemos a debate é a relação entre a sociedade e o crime de violação sexual. É saber se nos responsabilizamos pela proteção das vítimas, respeitando-as naquilo que há de mais essencial, que é o direito humano a não serem vítimas de uma violação ou de um crime sexual. O que aqui discutimos é se um violador pode confiar mais na sociedade para preservar a sua impunidade do que a sua vítima, presente ou futura, pode confiar na proteção da justiça.